NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance, e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana no cenário econômico e nos mercados globais, e também o que teremos pela frente aí ao longo dos próximos dias. Essa foi uma semana com muitos números relevantes no mercado a nível de mundo. Tivemos publicação de dados de PIB aí nas principais economias do planeta, tivemos as prévias de inflação aqui no Brasil e ainda a repercussão de alguns dados chineses aí que vieram nos últimos dias. Então, uma semana bastante cheia, mas um pouco ainda incerta em termos de indicadores de mercado. Quer dizer, o efeito disso, desses números, gerou um pouquinho de incerteza e tivemos uma semana com o mercado, digamos, um pouco não muito definido, sem uma direção tão definida. Começar falando um pouquinho de Brasil. Primeiro indicador importante aí da semana para Brasil foi o IPCA 15, que é a nossa prévia de inflação. Quer dizer, o IPCA é medido mês a mês, mas até os primeiros 15 dias do mês temos aí uma prévia. Ele veio um pouco abaixo do esperado, novamente, já são aí 2 meses, né, março e abril, em que temos uma inflação um pouco abaixo do esperado. A projeção era de 0,61% nessa taxa de inflação, ela veio em 0,57%. O que temos de importante nisso? Se a gente acumular para 12 meses, considerando essa taxa que saiu em prévia de abril, se ela efetivamente se confirmar até o final do mês, o que não deve mudar muito, a gente tem a inflação voltando perto de 4% ao ano nos últimos 12 meses. É um número bom, é um número interessante, dentro da meta, mas tem um porém. Nessa janela de 12 meses ainda contabilizamos os 3 meses de deflação do ano passado. Como esses meses de deflação do ano passado eles não devem se repetir esse ano, a nossa inflação tende a subir novamente a partir de julho. Então, temos aí, ela deve ficar próxima da meta, aí na faixa aí dos seus 4% até julho. Em julho ela volta a subir naturalmente. E destaco também que esse 0,57 ainda não é um número baixo, ainda não é o número que o Banco Central gostaria de ver, embora tenha alguns efeitos que são, obviamente, também um pouco mais cíclicos, né, associados à energia e a alimentos, ainda é um número pesado. Então, isso reacendeu um pouco a discussão nessa semana entre Banco Central e governo sobre a questão dos juros. O Banco Central um pouco firme, dizendo que a questão inflacionária ainda não está resolvida, que o nosso núcleo de inflação ainda é perto de 7%, e o governo atacando que os juros ainda estão muito altos, quer dizer, que isso afeta investimentos e tudo mais. Em termos de atividade, isso é verdade. A atividade econômica sofre com os juros e a gente percebe isso até por um número que saiu hoje, que é a nossa taxa de desemprego. Ela subiu para 8,8%, vindo de 8,6%, mais uma alta no desemprego, evidenciando essa desaceleração econômica que temos vivido desde o final do ano passado. Então, isso tem repercutido sobre emprego e também um pouco sobre o cenário de crédito. Então, taxas de juros estão elevadas, a inflação ainda não está sob controle. O mercado tem uma perspectiva de que no segundo semestre os juros devem passar a ser cortados, mas ainda tem um chão pela frente. Então, nada ainda resolvido nesse quesito. Em termos de atividade econômica, o índice IBCBR, ainda para fevereiro, veio muito forte. O IBCBR é uma estimativa do Banco Central para o crescimento do PIB no mês a mês. Veio em 3,32% e reverteu aí 2-3 meses de queda. Então, houve uma inversão. O que chama atenção é que o que tem puxado para cima aí o crescimento foi o setor de serviços, né? Indústria e comércio vieram fracos ainda no índice. E para fechar o pacote de dados importantes do Brasil na semana, tivemos dados da parte fiscal. Quer dizer, o Brasil ele fecha aí o último mês com a dívida PIB em 73%. Ela estacionou no 73%. A gente chegou a ter quedas aí ao longo do ano passado. Agora parece que normalizou. Estamos numa situação mais estável em trajetória do dívida PIB, o que também não chega a ser tão ruim. Embora eu destaque que a nossa relação dívida PIB, comparado com países parecidos com o nosso, ainda é um pouco elevada. Seguindo para os dados econômicos aí a nível global, talvez o mais importante da semana tenha vindo dos Estados Unidos e foi o crescimento do PIB americano no primeiro trimestre. Então, a maior economia do mundo cresceu 1,1% no primeiro trimestre, em relação ao trimestre anterior. Não é um número feio, não é ruim. No entanto, ele veio bem abaixo do esperado, que era 2%, e bem abaixo dos trimestres anteriores. Isso reacendeu, quer dizer, já vinha a discussão desde da semana passada ou anterior, mas trouxe à tona novamente a questão de uma perspectiva recessiva para a economia americana nos próximos trimestres. Quer dizer, a economia americana, depois de muito tempo aguentando bem as altas de juros, parece que começa a sentir esses juros mais altos, que estão em 5%. Então, tivemos aí, já vínhamos há meses anteriores com dados do mercado de trabalho um pouco mais fraco, e agora com o PIB, isso parece ter se confirmado. Então, a economia americana sentindo uma certa desaceleração, ainda teremos que ver pela frente os próximos trimestres. Mas a perspectiva de recessão ela é forte, muito possivelmente ela deva se confirmar pela frente. Em termos de mercado de trabalho, na semana, os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos vieram em linha com o esperado, um pouco abaixo, 230 mil, um número não é ruim. E o outro dado importante foi a questão inflacionária, quer dizer, a inflação nos Estados Unidos, medida pela despesa em consumo, o PCE, veio em 0,1%, baixa. A inflação cheia veio baixa, ela está com um acumulado de 12 meses em 4,2, né, na base anual. Seria um indicador positivo para o Fed, só que o núcleo que exclui bens cíclicos ainda está em 0,3%. Então, em termos de inflação núcleo, o acumulado em 12 meses é 4,6, ainda é um número alto comparado com a meta que o Banco Central americano tem. A meta americana é de uma inflação de 2%, com 4,6. A tendência é que não se chegue ainda esse ano, no centro da meta inflacionária, mesmo com esse processo recessivo. E eu digo basicamente é porque a inflação subiu muito, né? Ela chegou a passar de 9% nos Estados Unidos. Para eles, parecido com o Brasil, ainda tem uma caminhada pela frente aí, né, nessa questão de discussão monetária. O fato é que alguns sinais importantes e positivos do ponto de vista de taxa de juros estão sendo verificados. Uma inflação um pouquinho abaixo do esperado, um pouco mais suave, e também o mercado, a economia real desacelerando. Então, isso já dá algum subsídio para que a gente possa esperar as altas de juros nos Estados Unidos chegarem próximas ao seu final. A gente ainda pode ter uma alta na próxima reunião, mas a tendência é que as coisas fiquem um pouco mais estáveis daqui para frente. Zona do euro, parecido com a situação americana, em alguns aspectos, né? Em outros um pouco piores. Quer dizer, a economia da zona do euro recuou mais rápido que a americana. Isso também teve efeito, ainda um efeito um tanto tardio, mas da crise energética que passou ano passado. Então, o PIB no primeiro trimestre na zona do euro cresceu 0,1%. Foi um crescimento baixo e abaixo do esperado. É algo que deve se arrastar. A recessão na zona do euro era até mais previsível do que nos Estados Unidos, embora entre os países a gente tenha uma certa discrepância. A gente vê a Itália com o PIB crescendo 0,5%, né, que foi melhor até que o esperado, França 0,2% e Alemanha um crescimento negativo, de 0,1%, negativo. Então, a Alemanha é a maior economia da zona do euro, sentindo um pouco mais esses efeitos, tanto da crise energética lá atrás, quanto das altas de juros. E, ao mesmo tempo, a inflação recuou um pouco, foi um pouco mais fraca, na Alemanha nesse mês, né, 0,4%, abaixo do esperado, mas o índice ainda está em 7,2%. Então, para a Europa como um todo, contando zona do euro, Reino Unido e os outros demais países, parece que vai ser uma caminhada mais longa, e tanto para controlar a inflação quanto em termos recessivos, porque a recessão chegou primeiro e a inflação está mais resistente. Então, é uma situação um pouco mais difícil para esses países. China também reportou, mas já foi alguns dias atrás, o crescimento no primeiro trimestre. Foi curioso, porque a China cresceu 2,2%, um crescimento muito bom. Em termos anuais, foi 4,5%, foi acima, do esperado, que era 4%. Quer dizer, a China cresceu mais que o esperado aí no primeiro trimestre. Só que a atividade industrial não veio tão forte, veio em 3,9%, um pouco abaixo dos 4% esperados. Isso também trouxe um pouco de debate aí a nível de mundo sobre a capacidade de crescimento da economia chinesa. Se a gente olhar para vendas do varejo, na base anual, o varejo cresceu em março 10,6% em relação a março do ano passado. Se esperava um crescimento de 7%. Então, a China, a parte de varejo, a parte de serviços, está crescendo forte. Isso porque baixou os lockdowns, população chinesa voltando a consumir com mais liberdade. No entanto, essa expectativa de recessão a nível de mundo, Estados Unidos, zona do euro, as principais economias do planeta, faz com que a indústria chinesa sofra, porque são os principais compradores dos produtos chineses, quer dizer, a China produz, em termos industrial, uma quantidade muito grande, e os demandantes estão no resto do mundo. E isso também trouxe uma perspectiva um pouco pior para a economia chinesa, principalmente pelo lado da indústria, e também afetou commodities. A gente viu essa expectativa mais robusta de recessão pela frente trazer o petróleo para baixo novamente. Os preços haviam subido bem em semanas anteriores. Então, quadro global hoje, a conversa é: quando os juros americanos vão parar de subir, devem parar em breve, e quando vai vir a recessão? Quer dizer, se é que ela vai vir, né? Isso também ainda é imprevisível, mas a probabilidade cresceu muito, dado também essa própria desaceleração no PIB aí no primeiro trimestre. Falando um pouco sobre nossos, enfim, pares de mercado, o México também reportou o crescimento do PIB aí no trimestre, que cresceu 1,1%, foi acima do esperado. Quer dizer, o México conseguindo resistir em termos de atividade, mesmo com o seu principal parceiro, que é os Estados Unidos, desacelerando um pouco. Já na Argentina, a inflação atingiu incríveis 104% ao ano e os juros subiram 10% ao ano numa só decisão. Quer dizer, saíram de 81% para 91% a taxa básica de juros na Argentina. Mesmo com juros de 91%, ninguém vai querer investir lá, porque basicamente o risco é muito alto, tanto em termos de risco de crédito quanto em risco cambial, já que existe uma crise muito severa pelo lado do dólar, uma escassez do dólar quase crônica na Argentina, e isso também motiva eles a subirem os juros tão fortes para tentar segurar o dólar, não deixar o dólar sair de casa. Resumo da semana: a maioria dos países do mundo passando por esse processo de ajustamento pós-Covid, aí, quando o dinheiro estava muito barato. O dinheiro ficou caro, quer dizer, os juros estão altos no mundo todo, e aí esses juros altos trazendo seus primeiros sinais mais reais aí de efeito sobre a economia. Quer dizer, os primeiros sinais de desaceleração estão vindo aí assim, de maneira mais expressiva nesse primeiro trimestre, primeiro para segundo trimestre. A gente vê isso no Brasil, vê isso nos Estados Unidos, zona do euro já se viam alguns sinais anteriores pela questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, mas o fato é que temos um cenário um pouco mais recessivo a nível de mundo, e isso deve se prolongar aí também pelos próximos meses. Sobre semana que vem: semana que vem vai ser muito relevante no mercado, vai ser uma semana bastante agitada, porque é uma semana de decisão de juros quase que nas principais economias do mundo. Então, Estados Unidos decide juros na semana que vem, deve ter uma alta suave ainda, ou a manutenção da taxa como está. Acho que as apostas são mais para uma alta ainda de 0,25. E ao mesmo tempo, na semana vai ter dados de emprego. Tanto a quantas vagas foram ocupadas ao longo do último mês, quer dizer, as vagas preenchidas, quanto a quantidade de vagas em aberto, a oferta de trabalho aí, que é o jobs, e também o preenchimento pelo payroll. Se esses números vierem mais fracos, dá um subsídio forte para se esperar o fim de ciclo de juros nos Estados Unidos, tanto porque a inflação amenizou um pouquinho, ainda não está resolvido, mas amenizou, e também porque o mercado já mostra uns sinais um pouco menos fortes. Então, a semana que vem, dados do mercado de trabalho e também decisão de juros nos Estados Unidos vão ser essenciais. Na zona do euro, sai o índice de inflação do último mês e também tem decisão de taxa de juros. Então, também vai ser uma semana animada. E para a zona do euro não se espera tanto uma estabilização de juros tão cedo, porque a inflação ainda tá um pouco pesada. Para o Brasil, temos decisão de juros também. Então, semana que vem teremos a decisão das taxas Selic. A aposta mais básica é que haja manutenção da taxa. Não deve ter cortes ainda, porque questão de inflação ainda um pouco resistente, embora alguns sinais de desaceleração e também pressão por parte do governo, ninguém espera que o Banco Central vá fazer um corte ainda. Ninguém é muito forte, mas acho que a maioria das pessoas aí, dos agentes de mercado, não esperam um corte ainda nas taxas de juros. E pelo lado da China, dados importantes também de atividade econômica, alguns dados de PMI, mostrando aí como que está, tanto em termos de indústria quanto a economia no quadro geral. Então, uma semana bastante interessante vai ser a semana que vem em termos de indicadores, e a gente segue acompanhando. Eu agradeço a todos que acompanharam a live, convido todo mundo, todas as sextas-feiras, ao meio-dia e 40, trazemos uma atualização aí de cenário econômico, de mercado, e ficamos à disposição para qualquer dúvida também, no nosso Instagram aí, na Nipur Finance. E até semana que vem, pessoal. Muito obrigado, tchau, tchau.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @nipurfinance, ou pelo nosso site www.nipur.com.br.